Diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Graças a Deus, né? Rei da glória e Senhor desta igreja, papai. É no nome de Jesus, Senhor de toda a terra, Pai, que eu busco a tua unção agora e o teu poder, Senhor. Busco a tua inspiração sobrenatural, labachurianda, labarrodecanda, laias, seremiclaias, para, Senhor da glória, que manifeste o teu poder neste lugar, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Somos carentes de ouvir a tua voz, necessitamos ouvir a tua voz, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, fala a tua igreja agora, Senhor. Fala ao teu povo, Senhor, com poder, Senhor da glória, Pai. Porque a tua palavra é poder, Senhor dos exércitos, Pai. Porque a tua palavra, Senhor, é o que nós necessitamos, Senhor. Papai amado, no nome de Jesus, Senhor, eu te peço que os meus lábios sejam tocados por ti agora, que a minha mente e o meu coração sejam ungidas por ti agora, para a glória do teu santo nome, meu Senhor. Glorifico o teu nome agora, Altíssimo Rei e Senhor desta igreja, para a glória de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, existem algumas palavras na Bíblia, principalmente, né, os evangelhos, que os evangelhos, a palavra evangelho significa boa nova, né, boas novas, né, proclamação de boas novas. E Jesus Cristo, no ministério dele, né, realizou obras maravilhosas, obras cujas palavras, cujos relatos demonstram inúmeras mensagens, não mensagens diferentes, mas inúmeras mensagens e ensinamentos para as nossas vidas, bem como as parábolas que Jesus usava. Parábolas já não eram acontecimentos, mas sim histórias que Jesus contava, que ajudavam a transmitir uma mensagem. E esta passagem bíblica aqui, ela não é uma parábola, ela é um fato. Aconteceu ali com Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós encontramos aqui, irmãos amados, uma mensagem poderosa para as nossas vidas, para que nós possamos, em aprendendo com Jesus Cristo aqui neste trecho, nesse pequeno trecho que nós lemos, vivermos algo grande dele nas nossas vidas. Em primeiro lugar, irmãos, nós encontramos aqui Jesus Cristo se encontrando com um homem. E a Bíblia diz que esse homem era um centurião. E nós encontramos aqui já uma situação interessantíssima, porque o centurião, ele era um homem romano. Ele não era judeu. Você sabe que na época de Jesus Cristo era dominado por Roma, né? Roma era uma nação, Roma era um reino conquistador. E uma das nações que Roma conquistou, através do seu imperador, que na época era César, foi Israel. Então Israel era governado pelos romanos. Israel era controlado pelos romanos, porque em determinado momento, Roma invadiu Jerusalém, Roma invadiu Israel e conquistou ali e se tornou governo. Então os israelitas se submetiam às leis de Roma. E Roma tinha autoridade sobre todo o povo, estabelecia governadores, estabelecia ali pessoas que governavam em nome ali do imperador romano. E em Israel existia também o quê? O exército romano, para controlar ali toda a sorte de rebeliões, ou para fazer com que o povo cumprisse as leis do imperador de Roma. Nós vemos aqui um homem, um centurião romano, um soldado. Por que ele chamava centurião? Porque o centurião, ele era comandante de 100 homens. Então nós encontramos aqui um soldado romano que tinha autoridade, comandava uma tropa de 100 homens. Já por aí nós encontramos algo muito interessante, porque os soldados romanos, eles não tinham a fé em Deus. Os soldados romanos, o povo romano não conhecia o Deus de Israel. O povo romano, ele não tinha o privilégio que o povo Israel teve de vivenciar as coisas que são de Deus durante séculos. O povo de Roma não viveu as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos reis de Israel. Não viveu ali os profetas, não tinha a lei de Deus, que era o Velho Testamento, que já existia em manuscritos, em pergaminhos. Não tinha ali esse ensino, não tinha ali esse amparo. E mesmo assim, esse homem procurou Jesus Cristo. Um homem que tinha autoridade, um homem que tinha poder sobre a sua vida, se submeteu ali ao Senhor Jesus. E nós vemos quantas pessoas, irmãos amados, nos dias de hoje, deixando de lado Jesus por conta do seu poder e da sua autoridade, por conta do dinheiro, por conta das suas riquezas. As pessoas hoje em dia, é muito comum nós observarmos pessoas que se acham prepotentes, que se acham autônomas, que acham que podem realizar qualquer coisa pelas suas próprias forças. E nós temos que dizer, irmãos, que a humildade, o reconhecimento da soberania de Jesus Cristo sobre nós, e que nós somos pessoas incapazes de avançar sem Deus, sem Jesus Cristo, que sem Jesus nós nada podemos fazer, conforme mesmo Jesus disse, sem mim vocês nada podem fazer. Então, irmãos, independente da quantidade de dinheiro que você tenha, independente da quantidade de bens que você tenha, independente da autoridade que você tenha, você pode ser um grande executivo numa empresa, você pode ser um político, você pode ser um prefeito, você pode ser um governador, você pode ser o presidente de um país. Não importa aquilo que você é, importa que a tua fé em Deus, importa que a tua fidelidade a Deus, ela seja a mesma, independente das circunstâncias. Você não pode, a tua fé e a tua obediência, a tua fidelidade, não pode variar segundo aquilo que você adquire neste mundo. Porque é muito comum as pessoas, quando estão sofrendo, necessitando de algo, buscarem ali o poder de Deus, orarem, e aí vem na reunião de oração, aí se esforça, faz ali tudo o que é possível para adquirir a sua bênção, e aí Deus abençoa. De repente a pessoa já não está mais constante na igreja, de repente a pessoa já não ora tanto, de repente a pessoa já não depende mais de Deus, a sua fé já não é tanta, por conta de uma situação específica que aconteceu na sua vida. Isso não pode acontecer com o povo de Deus. Nós amamos a Deus independente daquilo que está ao nosso redor. Nós amamos a Deus independentemente da quantidade de bênçãos que Deus nos dá. Nós amamos a Deus independentemente do dinheiro que nós temos na nossa conta bancária. Nós amamos a Deus porque Ele é o bem mais precioso que nós temos. Nós louvamos aqui, né, um trechinho de uma palavra que dizia que Jesus é precioso. Que palavra bonita, né? Que Jesus é precioso. E é verdade. É uma palavra de adoração tremenda. Representa a verdade que deveria ser para cada vida que aqui está. O Senhor Jesus ser precioso, independentemente de qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Quantas vezes nós já vimos as pessoas sendo abençoadas por Deus por conta de uma mudança de pensamento, por conta de mudança de atitudes e por conta de uma decisão de servidão, por conta de uma decisão de fidelidade. E Deus muda uma história, Deus muda uma situação e transforma determinada situação que parece ser impossível ou muito difícil em algo que acontece de forma muito natural. É muito interessante isso e é muito agradável, é delicioso nós vermos isso acontecendo no meio do povo da igreja, no meio do povo que serve a Deus por conta das suas decisões, por conta da sua fidelidade ao Senhor. E nós vimos esse homem que possivelmente ouviu falar de Jesus. A Bíblia não relata como ele ouviu falar de Jesus. Independentemente disso, imaginem um homem, centurião romano, soldado romano, comandante romano. Ele poderia até ter tido ali ensino de alguns dos judeus, aprendendo ali a palavra de Deus, aprendendo ali, né, algo a respeito da história do povo de Deus, através de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas aquele homem foi procurar Jesus, ele não foi procurar um sacerdote. Aquele homem, ele foi procurar um homem que ele acreditou que poderia ajudá-lo. E é muito importante isso, nós entendermos que a nossa fé, ela não deve estar em homens. Não acredite em homens. Acredite no Senhor. Acredite que Deus se usa de homens, mas quem faz a obra é sempre Deus. Acredite que o homem é falho, o homem tem sentimentos, o homem tem angústias, tem tristezas. E Deus é aquele que sustenta o homem. E se Deus sustenta o homem depende de Deus. E é Deus que vai te ajudar e vai te ajudar sempre. É no Senhor que você deve buscar. Acredite, né, nos profetas de Deus, conforme diz a Bíblia, né? A Bíblia diz que nós devemos, né, acreditar nos profetas de Deus, que nós prosperaremos se nós fizermos isso, mas jamais será o profeta. Sempre será Deus. Todas as vezes que a pessoa põe a fé no homem, a pessoa se frustra. A pessoa se frustra, não porque o homem às vezes seja pecador, mas porque o homem tem sentimentos. E muitas vezes o sentimento faz com que a expectativa da pessoa seja frustrada. Pastor chora, né? Pastor sente tristeza. Pastor sente dor. É um ser humano como qualquer outro, dependendo de Deus como qualquer pessoa. A única diferença é que sobre ele está uma responsabilidade enorme de Deus e uma unção e um poder de Deus determinado para aqueles que o servem. E aquele homem buscou Jesus, foi até o encontro de Jesus. Eu fico imaginando o risco que aquele homem correu. Eu fico imaginando, né, as dificuldades que aquele homem enfrentou para ir até a presença de Jesus. E chegando lá, ele não foi pedir algo para ele. Ele foi pedir algo para um empregado seu. Olha o coração daquele homem. E ele disse: Senhor, começa por aí, chamando Jesus de Senhor, chamando Jesus de Senhor. Portanto, aquele que tinha autoridade, aquele que era comandante, se sujeitava e submetia aquele homem, Jesus Cristo, filho de Deus, que estava aí, que nem era romano. Ele disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Eu sempre falo, a Bíblia, ela nos ensina sempre a buscar em Deus aquilo que nós necessitamos. Você nunca vai encontrar na Bíblia uma recomendação que seja contrário a isso. Jesus é aquele que deseja que nós busquemos nele o socorro que nós necessitamos para as nossas vidas. Jesus, ele quer ser o abençoador da sua vida. Jesus, ele quer ser aquele pelo qual transforma as coisas da sua vida. Jesus, ele quer ser aquele que faz com que você adquira tudo aquilo que Deus tem prometido. A Bíblia está repleta de promessas e de palavras orientadoras a nosso respeito. Quando Deus falou assim, que Ele o Senhor, é Ele o Senhor, é Ele o Senhor que nos dá vigor, que nos dá vigor para que nós possamos adquirir riquezas. Quando Jesus falou assim, sem mim vocês nada podem fazer. Deus, né, quando ali, né, Jesus estava ali no monte e teve a transfiguração junto com dois dos seus apóstolos, ele falou assim, né, veio uma voz do céu e ele falou assim, este é o meu filho amado, a ele vocês ouçam. Então, a Bíblia nos orienta claramente o caminho da bênção. E nos orienta também que é Deus o mentor de todas as coisas da nossa vida. Se nós deixarmos, Deus cuidará de nós. Se nós não deixarmos, se nós não permitirmos, o diabo cuidará de nós. Existe uma escolha. Existe uma escolha. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Jesus quer ser chamado por você de Senhor, não como uma palavra de respeito, mas, além da palavra de respeito, como sendo aquilo, né, que você entende que é. Ou seja, Ele comanda, Ele, a Ele você deve obediência, a Ele você deve servidão. Se Ele é o teu Senhor, se você fala assim, Jesus, Tu és o meu Senhor, você deve se submeter a Ele. E aí Ele vai cuidar da tua vida, e aí Ele vai cuidar da tua casa, e aí Ele vai cuidar da tua família. Mas se você não deixar, o diabo vai tomar lugar, e ele vai começar a controlar aquilo que ainda não está nas mãos de Deus. E é interessante, irmãos, porque a gente fala assim, parece que é algo muito simples, e não é. E existem situações na vida do crente, na vida daquele que já entregou a sua vida ao Senhor, que precisa ser trabalhado. Então existem áreas, muitas vezes, na vida do crente, que ainda estão sendo dominadas pelo diabo. Como é isso, pastor? Que maluquice é essa que está falando? Como isso pode? É, irmãos, existe. Muitas vezes a vida do crente é abençoado na área tal, na área tal, na área tal, e é uma destruição na outra área. Então é abençoado na área profissional, é abençoado na área ministerial e é uma confusão só a área familiar. Ou qualquer outra área, existem diversas áreas, não existe, né, uma regra em relação a isso. Mas é porque muitas vezes deve haver um conserto ainda em determinadas áreas. E todas as vezes que você não realiza aquele conserto, aquela área, aquela determinada área não está sendo regida, não está sendo controlada por Deus, porque você ainda está pecando, porque você ainda, né, está agindo de forma equivocada em relação à Bíblia, porque você ainda está se deixando levar pelas artimanhas, pelas maluquices deste mundo, né, pelos enganos de Satanás. Quantas vezes nós vemos isso, irmãos? Posso dar exemplos e exemplos e exemplos de atitudes das pessoas que estão levando a vida das pessoas serem amaldiçoadas em diversas áreas, na família, nas finanças, no trabalho, na escola, na vida espiritual, na vida ministerial. Quantas áreas existem na vida da pessoa, e a pessoa às vezes ela tem uma vida mirrada em determinada
área, para não falar de outras, mas vamos falar da área ministerial então. Quantas vezes a área ministerial, a pessoa tem um chamado na área ministerial, e aí esse chamado, ele está ali, né, é oprimido, ele está ali, né, amarrado e não avança de jeito nenhum, e Deus fala, né, da vontade dele que a pessoa o sirva em determinada área, na igreja ou em outro contexto religioso. E a pessoa não se posiciona, a pessoa não avança, a pessoa não deixa, a pessoa não quer, a pessoa não quer responsabilidade, a pessoa não quer compromisso. E aí o que acontece? Começa a vir a frieza espiritual, porque essa área não está sendo controlada por Deus. Muito pelo contrário, Satanás está minando essa área. Satanás está minando e controlando esta área. E aí outras áreas mais. Volto a dizer, existem atuações satânicas na família, no trabalho, nas finanças, né? Na escola, na mente, no coração. Quantas áreas nós poderíamos aqui citar? E é importante você identificar isso, para que você possa agir, para que Deus comece a controlar aquela área efetivamente, para que Deus seja o Senhor daquela área e não o diabo. Porque se Deus não está sendo o Senhor, não é você que está sendo o Senhor, não. É o diabo, porque o mundo espiritual existe quando, né, quando não é de Deus, é do diabo. Não existe meio termo. Ah, não, pastor. É certo que eu estou pisando na bola com Deus aqui, mas ser do diabo, não. Não existe. Isso não existe. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo ao diabo. Acredite nisso, esta é a verdade. E as pessoas às vezes não estão acreditando, acham que estão pecando, acham que estão falhando, e ainda assim não estão servindo ao diabo. Estão, esta é a verdade. Queira você ou não queira você, goste você ou não goste você, concorde você ou não concorde você. E as pessoas às vezes passam batido por isso, achando que as coisas que são de Deus, elas podem passar pela sua vida e mesmo assim as coisas continuarem normais. Não dá, não é possível. Não é possível. Deus, Jesus mandou escrever uma carta, uma das sete cartas às sete igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse. Ele mandou escrever uma carta à igreja de Laodiceia. E ele mandou dizer o seguinte: que aquele que não era quente e nem frio, ou seja, era morno, ele vomitaria da boca dele. Ele vomitaria da boca dele. Então é desprezível, é desprezado pelo Senhor. Aquele que é morno é desprezado pelo Senhor. Aquele que é condenado, aquele que é frio está condenado, aquele que é morno é desprezado, é rejeitado por Deus. Porque o que o Senhor quer é uma atitude só da nossa vida. A própria Bíblia diz assim, né? Jesus falou: seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso? O que diferenciar disso é o quê? É? Do maligno. É do maligno. Seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Ou seja, as nossas atitudes, as nossas palavras, elas têm que demonstrar a convicção de que nós necessitamos. Tem que ser convictas. Quando você falar sim, sim para o Senhor, deve ser sim. Quando você falar não, não para o pecado, deve ser não, não. Quando você falar assim, eu vou na sua casa, irmão, em nome de Jesus, sim, sim, não, não. Que você cumpra a sua palavra. Que você cumpra a sua palavra. Quando você, né, pedir dinheiro emprestado, você fala, vou pagar dia tal. Seja sua palavra sim, sim, não, não. Quando você falar que vai pagar o aluguel dia 10, seja o seu falar sim, sim, não, não. Que você pague dia 10. Quando você prometer algo para alguém, que você entenda aquilo que você está fazendo. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Quantas vezes, irmãos, a gente quantas vezes já aconteceu? Não foram tantas, mas bastante vezes, né? No decorrer da minha trajetória ministerial, que eu marquei na igreja com o irmão nem apareceu. É. Pastor apareceu, mas o irmão não apareceu. É. Quando eu era membro de igreja, quando eu era novo de conversão, uma vez nós combinamos o pastor ir na nossa casa lá. O pastor não apareceu. Ficamos lá esperando lá, cheio de fome, esperando o pastor para jantar. O pastor não apareceu. É. Nem deu e nem avisou. É. E nem avisou. Lógico, se há algum problema, a pessoa avisa, ou se não avisa e houve algum problema, a gente obviamente entende, né, irmãos? Ninguém aqui é maluco, né? Louco, para não entender que imprevistos acontecem, né? Mas que você entenda a profundidade daquilo que é de Deus, né? Que você entenda aquela a profundidade das coisas santas, né? Quantas vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou lá tal momento. Aí chega cansado, eu não vou não. Um simples cansaço. Jesus disse ao centurião, eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. E o centurião respondeu, mais uma vez, irmãos, olha só que, olha como ele começou falando. Senhor. Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e eu digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Você entendeu o que aconteceu aqui, irmãos? Jesus falou assim, eu irei curá-lo. E o homem falou assim, Senhor, volto a dizer, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Somente ordene e vai acontecer. E ele deu um exemplo. E o exemplo dele demonstrou que ele cria na autoridade de Jesus. Quando ele falou assim, eu sou comandante de homens. Eu digo para ele, vai e ele vai. Eu digo para ele, vem e ele vem. E para o meu servo, eu digo, faz isso e ele faz. Ele acreditou na autoridade de Jesus. Que Jesus poderia fazer um milagre. E esta fé, irmãos, quantas vezes não é encontrada no meio do povo evangélico? Conforme Jesus falou aqui, né, ele falou assim, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Está faltando fé como esta. De acreditar que Deus pode fazer. De acreditar que Deus tem autoridade para fazer. As pessoas hoje, elas acreditam que Deus existe. Acreditam que Jesus existe. Mas poucas vezes acreditam na autoridade de Jesus. Poucas vezes acreditam que Jesus está no meio de nós. E que Jesus pode fazer qualquer coisa. E que Jesus faz qualquer coisa. E que o inimigo, nosso inimigo, que tenta contra nós, ele não tem autoridade contra Deus. Ele não tem autoridade contra Deus. E não tem autoridade contra o povo de Deus. Ele não tem autoridade contra o povo de Deus. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade para tocar. Ele não tem autoridade para ferir. Tanto é que Satanás teve que pedir autorização a Deus para ali intentar contra a vida de Jó. Entenda isso. Então você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo das coisas que são deste mundo, né? Quando você vê ali uma macumba ali na encruzilhada, você não precisa passar do outro lado da rua lá e falar assim: misericórdia. Você não precisa fazer isso. Você pode passar ali, não precisa mexer naquilo, né? Mas se você soltar assim: está amarrado em nome de Jesus, isso é bom. Está amarrado em nome de Jesus. Nada do que foi feito aqui vai prosperar em nome de Jesus. Profetiza contra e determina contra o poder das trevas, porque você tem autoridade para isto, para derrotar o teu inimigo. Você tem autoridade de Deus para destronar o teu inimigo e para desfazer aquilo que o teu inimigo está tentando fazer. A própria Bíblia diz, assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. E as pessoas hoje são muito tímidas, são muito tímidas na fé. Esta é a verdade, irmãos. São muito tímidas. O crente tem que ter mais fé, e ter uma fé na autoridade de Deus, não que ele existe. A Bíblia diz que acreditar que Deus existe, até o diabo crê e treme quando ele lembra disso. Nós temos que ter a fé do centurião. Nós temos que ter a fé que diz que Jesus tem autoridade para fazer. E aí Jesus vai fazer. E aí Jesus vai realizar. Para que você possa ser abençoado por ele, de forma plena, de forma completa. Não tenha medo. Não tenha medo. E avance para as coisas que são de Deus, para que a sua vida seja uma vida diferente neste mundo. Isso se você quiser. Isso se você quiser. Algumas pessoas um dia me perguntaram assim: pastor, essas igrejas tradicionais, que não acreditam nos dons do Espírito Santo, essas pessoas vão para o céu? Como é que é a vida delas? E na minha análise, na minha opinião, é muito simples. Se forem fiéis a Deus, irão para o céu. Se forem fiéis à palavra de Deus, irão para o céu. Em elas não acreditar nos dons do Espírito Santo, elas só vão sofrer mais neste mundo. Elas só vão passar mais dificuldade nesse mundo, porque nós precisamos. Nós precisamos da unção do Espírito. Nós precisamos dos dons do Espírito para vencer. Nós precisamos das coisas que são de Deus, das capacitações que são de Deus, para andarmos nesse mundo de uma forma melhor, para agirmos contra o nosso inimigo, né? E ele se coloque, e ele esteja onde ele tem que estar, debaixo dos nossos pés, atormentando a nossa vida e caindo toda hora que ele tenta contra nós. Caindo todas as vezes que ele tenta contra nós. A própria Bíblia, Salmo 91, você lembra do Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Né? É muito clara. A Bíblia diz: praga nenhuma chegará à tua tenda. Você quer acreditar na palavra ou você quer acreditar nos seus sentimentos? Você quer acreditar em Deus ou você quer acreditar naquilo que o mundo diz? Você quer viver as coisas que são de Deus ou você quer viver sofrendo nesse mundo? Pela falta de fé, ou pela fé minúscula, ou pela fé que não vai gerar bênção na sua vida? Qual é a tua decisão? O que você acha que deve acontecer contigo? O que você acha que seria a vontade de Deus para a nossa vida? Quando Jesus ensinou e mostrou e mandou escrever esta palavra, quando Deus mandou escrever essa palavra e deixar-nos essa história na Bíblia, o que você acha que ele estava querendo que nós aprendêssemos com esta passagem? Na verdade, o Senhor quer que nós façamos a mesma coisa. O Senhor quer dizer a você o seguinte: que ele não faz acepção de pessoas. Se você agir igual, ele vai fazer igual. Se você agir igual, ele vai fazer igual. Porque ele não faz acepção de pessoas. Se você tiver a mesma fé, a resposta será a mesma. Se você acreditar e chamar Jesus de Senhor, crendo nele, crendo na autoridade dele, a autoridade dele vai dominar a tua vida. Se você não acreditar, isso não vai acontecer. E as pessoas não entendem isso. Não entendem que isso, se isso não está acontecendo, está errado. Não entendem que se a fé não estiver igual a deste homem, você vai passar necessidade, você vai sofrer. E nós não precisamos disso. Nós podemos passar pelas nossas dificuldades de uma forma mais branda. Não que a dificuldade não virá. Irmãos, você vive neste mundo e você vai ter lutas sempre. A diferença é como você trabalha na luta, como você age na luta, para que a vitória venha, para que a vitória aconteça. Essa é a diferença. Jesus não disse a você que você não teria que lutar. Ele disse que estaria com você na luta. É diferente. É diferente. Portanto, trabalhe a sua fé. Portanto, leia essa palavra, medite nessa palavra e fale assim, admita se você não tem esta fé e peça a Deus, fala: Senhor, eu tenho sido fraco na fé. Senhor, eu quero ter essa fé. E comece a buscar mais. Comece a ler mais, porque a palavra de Deus nos alimenta e nos ensina e faz com que nós sejamos ousados. É a palavra de Deus. Se você dominar a palavra de Deus, você vai ser ousado. Você vai ser ousado. Satanás vai vir na tua frente e você vai derrotá-lo com uma simples palavra. Você vai ser ousado porque você acredita, porque você crê e porque você age segundo a palavra. Você tem que ser ousado, mas você só vai ser ousado se você acreditar e se você conhecer, porque na teoria você não vai conseguir a vitória. Satanás conhece a tua fé. Deus conhece a tua fé. Se você for um crente teórico, as suas vitórias serão teóricas. Você vai viver de uma forma como Deus não gostaria que você vivesse. Você tem que ser abençoado. Você tem que ter fé. E você precisa lutar contra as trevas. Porque as trevas virão contra a tua casa. As trevas virão contra os teus filhos. As trevas virão contra você. Se você não lutar, você vai perder. Porque quem não luta já está derrotado. Entenda isso. Para finalizarmos, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Eu penso, irmãos, eu falo isso constantemente, não me canso de falar não, porque a essência da igreja é essa, né? As pessoas, elas menosprezam muito a salvação. As pessoas menosprezam muito a salvação. Acham que ser salvo é coisas facinho ser salvo. Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus vai me entender, né? Deus vai aceitar, Deus conhece meu coração, Deus sabe da minha fraqueza, Deus sabe que eu não, Deus sabe que eu tenho as minhas dificuldades e Deus sabe tudo. E Deus falou aqui que muitos virão de fora e se aceitarão à mesa, à mesa de Deus, ao passo que os filhos do reino, aqueles que deveriam ser, aqueles que deveriam estar ali assentados à mesa de Deus, serão lançados fora. serão lançados fora. Não pense que porque você está na igreja, você tem lugar e direito à salvação. Não. A salvação é algo que se adquire, e adquire através da fé e através da nossa fidelidade a Deus. Não é porque você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador na teoria que você está salvo. A salvação, ela é conquistada. O Cris ministrou aqui durante o louvor, e ele disse, e você lembra, nas cartas, no livro de Apocalipse, você lembra que Jesus, ele disse sempre, ao que vencer, ao vencedor, farei coluna no meu templo, ao que vencer, reinará comigo, ao que vencer, é este que reinará, é este que conquistará, ou seja, ao que vencer. Se você não vencer, você não conquistará. É super, a salvação, ela é conquistada. Ela é conquistada. Jesus morreu na cruz e nos deu direito à salvação. Nos deu direito à salvação. A salvação, ela está liberada para todos os que nele crer. A salvação foi determinada para todos aqueles que receberem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E receber Jesus como seu Senhor significa se sujeitar a Ele, obedecer a Ele, acreditar nele, ser fiel a Ele. Isso é ser Senhor. E não acreditar que Ele existe. Não acreditar que Ele existe. Acreditar que Ele existe até o diabo crer. Até o diabo crer. Irmãos, o mundo espiritual, talvez poucas pessoas aqui tenham vivido isso, mas o mundo espiritual, quando você começa a viver o mundo espiritual, você percebe o poder de Deus e a sujeição do diabo. Quando você se usa da autoridade de Jesus, o diabo se prostra perante você. Ele se prostra. Ele se prostra, qualquer um. Qualquer um, em qualquer situação, que você invocar o nome do Senhor, ele vai se prostrar. Ele vai se prostrar. E nós já vivemos muitas situações, e que nós vimos isso, que nós vivenciamos isso, por conta do poder de Deus. E as pessoas, quando não vivem isso, não vivem porque não têm fé. Não têm fé. Né? É aquele exemplo que eu sempre dou aqui, né? Entrar um bandidão aí com dois revólveres aqui, falar que vai matar todo mundo. Não sei quantas pessoas ficariam aqui para dizer, você está amarrado em nome de Jesus. Não sei quantas pessoas fariam isso. Ou quantas pessoas pulariam aqui no batistério? Quantas pessoas sairiam pelas portas laterais? E quantas pessoas diriam para ele: você está amarrado em nome de Jesus. Solta esta arma. Você tem fé? Você tem fé? As pessoas acham que têm fé. Acham que têm fé. Acham que tem fé. E tem fé coisa nenhuma. Acreditam que Deus existe, acreditam que Jesus existe, tem temor de Deus, mas não tem fé. Mas não tem fé. Como este homem aqui teve, foi usado como exemplo, como exemplo para as nossas vidas. E fé? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. Nós vamos orar agora, irmãos. E eu sei que todos nós precisamos ter a nossa fé aumentada. Todos nós. E eu sei também que a primeira coisa que nós devemos ter no nosso coração para ter a nossa fé aumentada é conhecer o tamanho dela. É conhecer o tamanho da nossa fé. E veja, irmãos, ninguém aqui está aqui para julgar ninguém. Eu gostaria que todos aqui tivessem fé para mover montanhas. No início do culto aqui, eu pedi para o irmão Zé Antônio para ele abaixar um pouquinho aqui, né? Lógico que não vamos fazer isso, porque isso é tentar a Deus, né? Mas a gente podia ter a fé, podia ter olhado ali e falado, abaixa aí, ó. Em nome de Jesus, abaixa aí, ó. Lógico que não faríamos isso, porque não é necessário. Tem um botão lá. Deus não permite. É a mesma coisa que eu subir num prédio de 15 andares e falar assim, quem acredita que eu vou pular aqui, Deus vai me salvar? Ah, eu acredito, pastor. Pula, pula aí. Lá vai o pastor estatelar no chão. Deus pode salvar, mas ele não me salvaria, que eu estaria tentando a ele e tentando fazer com que a bênção dele se manifestasse através de algo que não é necessário. Se eu ali estivesse lá em cima conversando com um irmão e eu cambaleasse ali, caísse, Deus podia me salvar. Eu creio. Deus ia colocar ali uns toldos, ia colocar alguma coisa ali para que eu me salvasse por conta de uma necessidade, não por conta de uma tentação, né? Eu vou orar por você. E eu gostaria que você pegasse essa palavra, que você, sabe, buscasse o entendimento dela. E você entendesse que é isso que Deus deseja para a sua vida. Que você não seja enganado pela sua fé, pelos seus sentimentos. Mas que você também não se culpe ou não se condene por conta da sua pouca fé. Mas que você conheça a verdade para você buscar. Através do conhecimento. Para você buscar através daquilo que Jesus te deixou. Ser cheio do poder dele. Você possa usar desta palavra, que é a espada do Espírito, para que você possa ter a sua fé transbordante, ter a sua fé transbordando, para que todas as coisas de Deus se manifestem através da sua vida de forma muito simples e fácil, que você seja um abençoador. Por isso, irmãos, por isso que Deus se usa da intercessão. Porque tem pessoas que não têm fé. E Deus se usa daquele que tem fé para abençoar a vida daquele que não tem fé. Por isso que existe a intercessão. Por isso, né, que é necessário que você adquira fé. Para você ser um abençoador. Para você ser uma pessoa usada por Deus em poder. E que muitas vidas sejam libertas. Que muitas vidas, né, sejam curadas. Sejam salvas por conta do poder de Deus que está sobre a sua vida, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então aquele que tem fé abençoa as outras vidas que não tem. E você tem essa responsabilidade. Tem essa responsabilidade de mostrar o poder de Deus às pessoas que estão ao seu redor, para que as pessoas creiam. Uma vez, já vou orar. Uma vez, uma tia minha foi a pessoa usada por Deus para nos alcançar. Ela foi orar numa casa, assim, numa favela lá em São Paulo. E ela estava orando num barraco, né? Na favela, uma pessoa da igreja nova, morava ali. Ela foi lá orar à noite, e aí saindo, estava quase acabando já de estava conversando e tal, veio uma pessoa correndo, uma mulher correndo, e falou assim, olha, dá para a senhora ir na minha casa? Meu filho está quebrando tudo lá. E aí minha tia pegou, foi no outro barraco, e aí quando chegou na porta, porque o barraco normalmente só tem um cômodo, né? Quando chegou na porta, o filho da mulher olhou para ela assim e falou com aquela voz demoníaca: "E você, quem é?" Ela olhou para ele assim, falou assim: "Eu sou filha do Deus Altíssimo. Você está amarrado em nome de Jesus." Quando ela falou isso, aquele homem endemoniado imediatamente colocou as mãos para trás, ajoelhou no chão e deu com o rosto na terra e ficou lá. E ela foi lá e orou por ele, para que houvesse libertação. Este é o poder de Deus com o homem. Este é o poder de Deus. Primeiro, de entender que nós somos filhos de Deus, que nós temos direitos e autoridades dadas por Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos o quê? Derrotar o nosso inimigo. E as trevas se sujeitam àqueles que são de Deus. As trevas se sujeitam àqueles que são de Deus. Não tem jeito. Não tem escolha. Não existe escolha. Ele se sujeita às coisas que são de Deus, para a glória do santo nome do Senhor. Tem outro testemunho. Um pastor estava fazendo uma visita na casa de uma irmã, dois pastores e umas irmãs. E aí o marido da mulher chegou. E o marido da mulher era incrédulo. E ele chegou bravo lá. Falou: "O que está acontecendo nessa casa aqui?" Aí falaram: "Não, nós viemos orar aqui." O pastor falou: "Nós viemos orar. Sua mulher pediu." Aí ele foi lá, foi numa estante, abriu a estante, pegou um revólver e falou assim: "Ah, irmã Juscelia, irmão Zé Antônio, ouviram esse testemunho." E falou assim: "Ah, é? Eu quero ver agora se o Deus de vocês consegue salvar vocês. Eu vou matar todo mundo aqui." E pegou o revólver. Quando pegou o revólver, o pastor falou: "Você está amarrado em nome de Jesus. E você vai largar essa arma e você vai até a porta. E quando você chegar até a porta, você vai dar um berro e você vai sair deste corpo." E lá foi o demônio colocar a arma, foi até a porta, deu um grito e saiu. E aí o homem depois: "O que está acontecendo? O que houve? Você crê? Você crê? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor. E não aquele Deus que o mundo diz que existe. Você quer essa oração? Venha cá. Em nome do Senhor."